Recapitulando o que estudamos até aqui, iniciamos a aula de hoje com definição de corpo. Uma brevíssima e panorâmica pincelada em algumas questões da Grécia e tudo, e como evoluiu o fenômeno da corporeidade, rapidamente entramos na filosofia clínica. Agora, depois de termos feito isso, vimos como o filósofo clínico no consultório identifica o que é corpo para a pessoa, ok? As definições do corpo, os limites do corpo, e vimos algumas questões iniciais. Agora, nessa parte final, vamos aprofundar muito. Preciso que quem está em casa coloque aqui no chat, pelo Skype, se está ouvindo bem, se o som está chegando bem, tá bom? Vejam, eu fiz algumas anotações. Vocês entendem que o professor foi bastante suave nessa primeira etapa para que vocês tivessem uma compreensão de um fenômeno que é bastante complexo. Agora eu quero dar a vocês uma dimensão dessa complexidade, desse fenômeno que vai nos acompanhar aí durante as próximas muitas aulas. Observem uma coisa. Quando eu digo assim, a biblioteca, a face e os vestidos que a moça herdou, isso para ela se caracterizaram na corporeidade dela, ainda que ela às vezes nem saiba disso, ficou tudo muito bastante bem delimitado, não é? Como cabeça, tronco e membros, só que em outras áreas. Na prática, nem sempre essas divisões são cartesianas, tão milimétricas, assim como nós estudamos aqui. Eu fiz isso para ilustração, para uma primeira aproximação. Na prática dos eventos, às vezes, essas áreas são difusas. Okay? Uma pessoa, por exemplo, ela pode ter como corporeidade dela um belo bosque que margeia a casa dela e mais adiante ali já começa o mar. Então, como ela tem isso como parte da corporeidade dela, e não, ela não contou o número de árvores que tem naquele bosque, nem de passarinhos, nem nada, ela tem uma aproximação do fenômeno, algumas coisas vão acontecer nas áreas limítrofes e ela não vai saber bem direito mapear isso. E vai sentir isso como propriedades esquisitas. Diferentemente da pele. Se a pessoa... Vocês já foram fazer exames médicos, sabem que o neurologista, ele pega um arterinho, bate no joelho, ele pega e faz um risquinho assim com a caneta, com a tampinha da caneta, diz: você está sentindo aqui a pele? Você está vendo a acuidade que a pessoa tem, os registros nervosos. Pois uma pessoa que tenha, por exemplo, esse bosque, que de um lado começa no quintal da casa dela, se propaga naquela praia até as dunas, do outro lado até os rochedos, e ela não sabe bem. Imaginem um dia que essa pessoa acorda e olha um trator, uma retroescavadeira, se aproximando, tirando um pouco de areia, já danificou algumas árvores. Essa pessoa pode conhecer uma grande apreensão. Grande apreensão. Não é? E aí... Alguém pergunta, mas o que tu tem a ver com isso? O que te interessa? O que te importa? Às vezes ela não sabe responder. Algo está acontecendo, está tocando fisicamente nela. E ela está respondendo a isso com angústia, com ansiedade, medo, outras coisas. Bem, agora aqui eu tenho um fator um pouquinho mais complexo. Então eu vou fazer uma primeira aproximação. Olha, vocês achariam estranho, por exemplo, se aqui é a professora Michele, se só a perna direita da professora Michele saísse daqui galopando, sozinha, independente dela, ela fica sentadinha aqui, sai, pega o elevador, vai lá embaixo, dá uma volta, e a gente diz: Michele, o que foi isso? Isso não é nada, só a minha perna saiu, ela já volta, foi dar uma voltinha.
Tem cabeça que
é muito esquisito, não é?
Tem cabeça que não, né?
Eu estou sendo literal.
Sim.
Vocês achariam esquisitos? Nós tomaríamos um susto muito grande. Teríamos que ter uma explicação plausível para isso. A gente ia ter problemas hoje. Inclusive para dormir, né?
Eu também, vai.
E ela?
Imagina assim na casa.
Pois bem, uma perna nossa não faz isso, um braço não faz. Quando um órgão nosso inventa de aplantar o estômago, depois de uma festança de fim de ano, peru, bolo e tudo misturado, a gente já fica mal, fica chateado, triste, a gente acusa as coisas. Bem, só que nós aprendemos que é um certo controle somático. Isso rapidamente decresce e se afasta quando consideramos de fato a corporeidade. Por exemplo, o seu pai vem e diz para você, olha, filho, filha, ali onde é o bosque, eles vão tirar metade. Seu tio comprou aquela área, ele vai construir ali uma linda casa, vai ter piscina para você nadar com seus primos e tudo mais. Para a pessoa que tinha aquilo como parte da corporeidade dela, tal qual um baço, um pâncreas, um pulmão, um rim, a pele, olha, isso não é assim tão tranquilo não, que acabou de ser dito. Pode ser muito grave, muito grave. E sobretudo assim, ó, quando isso começa a ter vida própria, tal qual a perna da professora Michelle, que saiu galopando e andando, foi dar uma volta e já volta, aquilo ali pode ter vida própria. Como eles mudaram certas árvores, construíram um caramanchão cheio de flores, um grupo de aves que não costumava parar ali começou a parar. Um grupo de patinhos, daqueles escurinhos que migram lá para a Lagoa dos Patos, resolveu agora parar ali, acasalar, ficar um tempinho ali e tudo mais, afastando os outros passarinhos que tinham tudo a ver com a pessoa. E essa vida própria pode desencadear, entre outras manifestações, por propagação. E nós identificamos isso por vários fatores de correspondência. O que houve lá foi um desarranjo geral de organização, o que houve lá foi um ataque às coisas, aquilo está sob fogo cruzado, a pessoa pode manifestar ataque de pânico, ela pode manifestar problemas cardiorrespiratórios, desmaios, síncopes, pode. E você vai examinar a pessoa e vai dizer, mas de onde está vindo isso? Pode, medo. Pode começar a ter reações muito curiosas. Nem sempre o que ocorre lá chega em linha reta até a pessoa. Quer dizer, lá no bosque, lá nas dunas, lá no laguinho e tal, por que isso não chega em linha reta por sistema de espelho, de correspondência? Há vários fatores aqui. Um desses fatores é que as manifestações lá são de naturezas e propriedades diferentes das manifestações aqui, no corpo, no que nós chamamos de corpo médico, cabeça, tronco e membros. É diferente de quando, por exemplo, se você aperta a sua mão, você, o sistema nervoso está tudo conectado à mão, ao antebraço, ao braço, o cotovelo, ao punho, está tudo interligado, você olha, você sente o toque da pessoa, o calor, é mais fácil de mensurar esses fatores. O que acontece é que você diz, não, mais ou menos eu sei o que vai acontecer aqui no ombro e como a pessoa vai sentir. Tudo é de natureza, há uma espécie de unidade nesses fatores. Agora, eu estou falando de uma pessoa cuja corporeidade, além dessa cabeça, tronco e membro, que é o corpo médico, ela tem lá bosques, árvores, pequenos serizinhos que habitam lá, sabe? Bichinhos, esquilos que estão lá dentro do bosque, vivendo e tudo mais, coisas que ela não sabe dimensionar, que ela não sabe contar, não sabe quantificar, mas ela tem aquilo como parte da corporalidade, da somaticidade dela. E isso que está lá, dependendo do que houve, do abalo que houve lá na organização geral das coisas, tal qual como ela compreende que deve ser organizado aquilo, tal qual como você, quando olha a sua mão e diz, eu tenho 5 dedos, aqui está a palma da minha mão, o dorso da mão, eu fecho os dedos, eles funcionam assim, os nós dos dedos. Tal qual como você edificou e organizou suas mãos, ela edificou e organizou aquilo. Ou deixou solto, sei lá, como ela fez isso na cabeça dela. Seja lá como ela for, o que houve lá que causou um abalo vai ter que ser traduzido semioticamente para as questões dela aqui. Não é? Há pouco eu fiz o exemplo da biblioteca, como os vestidos e o rosto, que são as três partes que se desdobravam o corpo daquela moça. Agora, com essa segunda moça, tem esse bosque com essas coisas todas. Não é um fator tão cartesiano, que pode ser medido, pesado, numerado e tudo mais. E lá, essa derivação que chega aqui pode chegar de outras proposições e outras formas. Por exemplo, após ter mexido naquilo tudo lá, a pessoa começou a acusar estranhos fenômenos mentais, esquecimentos, negligências. Ela começou a se tornar esquisita para os padrões de época e sociedade. E aí você pergunta, mas o que isso tem a ver, né, com o que houve lá? Tudo bem que ela gostava daquele bosque, chorou um monte quando o pai falou aquilo, então, mas o que que isso vai, por que que isso destruiu tanto a cabeça da pessoa assim? O que que tem a ver uma coisa com a outra? É que aquilo era muito, era parte do corpo, da corporeidade dela. É como você dizer, dá licença, eu vou te tirar um braço. Disse, mas como vai me tirar um braço? Que absurdo é esse, vai me tirar um braço? Preciso do meu braço. Isso é crime, vai me tirar um braço, vou morrer. Pois isso, a pessoa pode morrer por fazer uma coisa dessas. Nós não sabemos dimensionar. E aqui entra o fator de correspondência ao qual eu defini no início da aula. Às vezes isso que está lá, o bosque, tudo, aquelas árvores, tudo aquilo tem como correspondência, via tradução de elementos semióticos. Quem tem dúvidas sobre isso, acesse lá no site da UFIC, o livro Semiose, ok? Aspectos traduzíveis, baixe e leia, por favor. Porque assim, ó, aquilo lá pode corresponder a esse corpo médico, cabeça do documento, aos pulmões. Aos pulmões. E se aqui é compreendido como você lança uma pedra e as ondas vão se propagando, se essa propagação chega até aqui, na forma de uma destruição ou de uma autodestruição, por exemplo, a pessoa, a menina chora e se culpa, porque 2 dias antes ela contou para a priminha que não se importava, que podiam destruir tudo aquilo, brincando ou com raiva, por birra, e agora, coincidentemente, acontece um troço desse. Quer dizer, pode chegar com um princípio autodestrutivo, abalando as defesas imunológicas do corpo dela, abrindo a porta para infecções oportunistas muito graves, para formações reticulares desordenadas de cancros e tudo mais. Nem de longe, por favor, pensem que o que eu estou dizendo explica então o que é câncer, o que é infecção, de jeito nenhum. Isso é uma bobagem. Não, de jeito nenhum. Seria uma verdadeira bobagem querer explicar isso. Pode levar a alguns tipos, sim, de cânceres, alguns tipos de infecções, às vezes, quando tem a ver com isso dessa forma que eu estou explicando. Em outras vezes, nem remotamente tem qualquer relação, tá? Cuidado com as universalizações, cuidado com essas coisas. Isso é muito sério. Bem, preciso aprofundar ainda um pouco mais a aula de hoje. Vou pedir a paciência de vocês, ainda temos uns 15 minutinhos de aula e quero aprofundar ainda mais. Agora eu quero dar um exemplo mais conciliador para os nossos padrões, mais otimistas, para fecharmos a aula, né? Com um sorriso. Da mesma forma como aconteceu isso com a moça, pode acontecer de modo diferente. Se sabemos a corporeidade de uma pessoa, podemos, metaforicamente, do ponto de vista de vice-conceito, colocar um braço a mais a ela. Sabia? Devolver um baço, um rim, um pulmão. Podemos rejuvenescer esta pessoa. Olha que interessante, do ponto de vista da corporeidade. Podemos devolver a juventude a ela. Podemos envelhecê-la, se ela quiser. E a um só tempo, várias dessas coisas ao mesmo tempo. Como isso é possível? Olha, se você tem a corporeidade da pessoa, aquela moça, então, o corpo dela é face, biblioteca e os vestidos que ela herdou lá da tia dela e tudo mais, feito à mão, muitos deles tricô, crochê e tudo mais, algodão e tudo. O Gustavo vai visitar essa moça e diz para ela, eu te trouxe um presente. Ela anda chateada, perdeu o emprego, etc. e tal. O Gustavo mostra, pede para descerem lá. Ele mandou restaurar um lindo móvel, um armário belíssimo, daqueles de demolição, que estava na casa do lado da tia dela, que muitas vezes quando era criança ela ia e sempre falou para a tia, os vestidos da senhora tinham que ser guardados aqui. Olha o que o Gustavo está dando de presente para ela. Isso, numa associação livre, seria mais ou menos como você dar um belo agasalho de lã de presente para uma pessoa quando o inverno está começando. Um agasalho que tem a ver com a pessoa, sabe, da maneira como ela gosta, que vai protegê-la. É um presente, quer dizer, você está literalmente vestindo essa moça, a pele dela, protegendo, acolhendo e tudo mais. É muito amplo o que você está fazendo. Tem propagações para muitos lados, muito, muito extenso tudo isso. Estão vendo? E olha, ele só deu um armário velho de demolição, restaurado. E afora, deu para a menina. Isso nós podemos fazer.
É uma aproximação do que a Oliveu aproxima mais.
Né? É. Então agora, eu quero entrar em algumas questões éticas, mas numa primeira movimentação. Então, se a sua esposa vai lá e dormiu com um rapaz, você viajou, ela conheceu o açougueiro, ele assa muito bem carnes, tal, não sei o quê, se envolveu, teve uma atividade sensorial, por assim dizer. Aí o camarada fica muito chateado, diz que foi traído e tudo mais. Só que se aquilo não é corporeidade para ela, e você diz para ela, olha, você se envolveu fisicamente, como é que você não tem nojo e tudo mais? Seu corpo, e ela está... Mas corporeidade para ela é outra coisa. Ela tem 15 caixas de abelha que ela cuida. Isso é corporeidade, as abelhas são corporeidade. Se ela tivesse deixado o açougueiro ele chegar lá e brincar com as abelhas dela, tirar mel e tudo isso, seria uma traição, aí sim. Ela ia ficar envergonhadíssima. Mas isso que ela fez, nada. É outra coisa, de outra natureza. Ela entende quando ele disser isso é corpo, isso é tal, tal. Mas ela entende intelectivamente. Sabe aquelas pessoas que dizem, ah, você sabe tal coisa, fala um assunto, a pessoa entende, mas ela, para ela não atinge, não toca nada. Aquilo não é corpo, não é corporeidade. Nada, nada. Ela trocou por caixa de abelha, ganhou mais 5 caixas para dormir com o cara, pá, feliz da vida. E não considera traição, nada. Estão vendo que interessante como é? Eu usei esse exemplo aqui, mas se vocês usarem outros exemplos ligados à sociedade dos homens, nós vamos ter problemas muito grandes aqui, muito sérios. Problemas ligados, por exemplo, à formação familiar por elementos de DNA. Como é que nós consideramos socialmente? Como é que a nossa sociedade se estruturou? Quem é meu irmão? Meu irmão é quem nasceu da mesma mãe. Não é pelo DNA que eu sei quem é meu irmão. Só que agora, pelo que a gente está vendo aqui, como eu vou designar alguém como meu irmão a partir daí? Como meu filho a partir daí? Quanto à corporeidade, há elementos hierárquicos nos vários eixos temáticos, segundo os quais, às vezes, uma coisa não é ligada à minha corporeidade por um princípio de identidade, mas por um princípio de parentesco. É assim, por exemplo, que tu tens um ganhou dado do teu primo que mora no interior, um conjunto, um grupo de patinhos pequeninhos, 5, 6 patinhos. Tu olha para aqueles bichinhos e tu considera teus filhos. Filhos somáticos. Tu diz, mas eles não têm alma. A pessoa diz, eu sei, não tem. Para outros, a pessoa diz, não, tem alma sim. Mas é um bichinho, quer dizer, para cada um é de um jeito. Mas, seja como for, existe este elemento de corporeidade. E aqui, nós temos alguns elementos ainda mais contundentes, que é assim. Quando a menina designou lá o lago, o bosque, tudo isso como corporeidade dela, como corpo tal qual, braço, perna e tudo mais, aquilo tem outras vinculações que vão fazer com que ela, às vezes, se vincule por proximidade e vizinhança, mas não por escolha. Que é muito curioso isso, como isso ocorre. Um dia um barquinho com algumas pessoas encosta lá no bosque, numa reentrância que tem uma enseada, eles descem, eles brincam tal, e são respeitosos com aquela área, cuidam para não deixar lixo, nem nada. Ela gosta muito, sabe, e se relaciona com eles, e a partir dali ela já coloca o barquinho como uma espécie de parente somático dela. Uma pessoa dessa um dia entra num barco 20 anos depois e se sente em casa. Ela diz, é tão familiar, não é? Para ela é parte, é como um primo irmão somático dela. Ou seja, esses fatores, eles não são estanques, eles não ficam parados, eles se relacionam, eles conversam, podem expandir e encolher corporeidades. Bom, nesta primeira aula, quanto a isso que vimos, é muito importante que a partir desta identificação do que é a corporeidade para cada um, nós saibamos então, pelo menos as predisposições gerais em torno disso, cuidados e tudo mais, e atenções, não é? O que fazer, como cuidar e essas coisas mais. Como um exercício, não vou pedir para que vocês façam, mas como uma aproximação, vocês podem em casa pensar, quem já tem, alguns já fizeram toda a historicidade, peguem papel e caneta, vão lá, vocês vão rastrear os elementos somáticos e vocês vão ter a construção corpórea somática que vocês têm, o que é corpo para vocês. É muito bacana. Muito interessante. A Susan Sontag foi uma ensaísta que escreveu a doença como metáfora. Quando ela teve um câncer, ela escreveu uma obra tremenda. Mas ela escreveu várias outras obras sobre metáforas corpóreas, somáticas. É muito interessante a obra dela, essa ensaísta norte-americana, já falecida. A Susan Sontag, ela coloca isso. Às vezes, por exemplo, você diz para a pessoa assim, me empresta os teus olhos para eu ver o mundo. Ou então, algumas dizem no consultório para nós, doutor, eu vejo o mundo pelos olhos da minha mãe. Olha que interessante. Não é pelos olhos dela. Claro que isso pode ser só uma frase solta no vento, assim, eu tenho que aprofundar para ver o que é isso, de onde vem, com o que está relacionado e tudo mais. Mas alguns emprestaram os olhos da mãe para ver o mundo. Então, a mãe via as borboletas, os pássaros, a vida com esperança. A pessoa vê assim. É isso que ela vê e não o que está diante dela. Sim. E vocês vão ver pessoas com corpos que não funcionam. O problema é que elas montaram uma corporeidade que não funciona. Não tem jeito, sabe? Fizeram um corpo de ferro com um pulmãozinho de passarinho. Tu diz, como é que isso aí vai funcionar? Não funciona? São pessoas que, do ponto de vista da corporeidade, vivem muito, muito mal. É impressionante. Alguns falam no consultório, nesse mundo tudo me aperta, tudo pesa, tudo é horrível. Ela está falando do quê, não é? E aí você vai na historicidade, enraizamentos, tudo, e observa, nossa, olha o corpo que essa pessoa montou. É algo que não é, sabe, não se equilibra para nada, vive quebrando de um lado, vive se desfazendo em pedaços, uma coisa assim.
Isso, mas às vezes esse dar-se conta serve apenas para a gente entender, né? Porque a gente se sente impotente, eu já
sim,
me
senti. Sim, sim, não há dúvida. Entendi. Às vezes não tem realmente, há casos muito complicados. E há pessoas que construíram corpos belíssimos, sabia? Há pessoas que são verdadeiras borboletas voando sobre flores no mundo. Literal. Sabe, elas são leves, elas são plásticas, elas são fluidas. E tu diz para a pessoa, sabe, às vezes eu olho para você e penso que você não existe. E a pessoa diz, por que você acha isso? Ah, essas coisas que você fala, que o mundo é leve, que na vida a gente pode fluir, que as coisas se resolvem, de onde você tira tudo isso? Ela pode estar falando da corporeidade dela. Impressionante. Sabe, quer dizer, cada pessoa, não é? A boa notícia é que em muitos e muitos casos temos como trabalhar essa dimensão corpórea, que é, aliás, parte desse curso, não é? Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Eu quero agradecer a presença dos muitos colegas que estão online, os colegas que estão aqui em Porto Alegre.